DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora o noticiário desta manhã de quarta-feira, dia 6 de novembro. Os rebeldes da República Democrática do Congo renderam-se após uma ofensiva apoiada pela ONU, que terminou com os seus 18 meses de insurgência. Numa das regiões que viu alguns dos conflitos mais mortais de África, avançou a agência de notícias AFP. Os Estados Unidos da América já comentaram a derrota do grupo de rebeldes do M23, com a porta-voz do Departamento de Estado, Mary Earp, a dizer que os Estados Unidos recebem com felicidade esta notícia. O anúncio de terça-feira ocorreu depois dos militares congoleses terem declarado vitória após retomarem os territórios ainda governados pelo grupo de rebeldes M23. Um porta-voz do governo da República Democrática do Congo disse que os últimos combatentes do grupo renderam-se ou fugiram para o país vizinho, Uganda. A RENAM, o principal partido da oposição de Moçambique, rejeitou terça-feira o convite da presidência moçambicana para um encontro entre o líder do movimento, Afonso Lhakama, e o chefe de Estado, Armando Guebuza, considerando não haver condições para a reunião. Em comunicado de imprensa, Edson Macuau, porta-voz do presidente moçambicano, afirmou que Armando Guebuza está disposto a encontrar-se com o líder da RENAM, Afonso Lhakama, para discutirem a tensão política e militar no país, a pior desde a assinatura do Acordo Geral de Paz, em 1992. O Movimento Nacional da Sociedade Civil da Guiné-Bissau quer que as eleições gerais no país decorram a 16 de fevereiro de 2014, disse hoje aos jornalistas Fodé Sanhá, um porta-voz da plataforma que junta mais de 100 organizações guineenses. Para Sanhá, que falava aos jornalistas à saída de uma audiência com o presidente de transição guineense, 16 de fevereiro seria a data ideal, porque desta forma o processo eleitoral não iria atrapalhar a campanha de caju, o principal produto de exportação do país, e a própria campanha agrícola. O presidente de transição guineense tem estado a ouvir, desde a última semana, várias entidades e responsáveis do país sobre a nova data das eleições, uma vez que estas não serão realizadas a 24 de novembro, como estava previsto. Em Luanda, a capital angolana, a Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, manifestou preocupação pela situação em Moçambique e na Guiné-Bissau. No discurso de abertura dos trabalhos da 4ª Assembleia Parlamentar da CPLP, o presidente cessante, o timorense Vicente Guterres, manifestou o desejo de que os moçambicanos alcancem o diálogo construtivo e profícuo, tão útil e necessário à consolidação da paz. Relativamente à Guiné-Bissau, Vicente Guterres desejou aos guineenses que o ato eleitoral a ter lugar em 2014 seja um marco na tão desejada consolidação da democracia e das instituições daquele país. O presidente do Parlamento angolano disse terça-feira em Luanda que cabe aos governos de Portugal e Angola traduzir a vontade dos povos dos dois países e que assenta na consolidação da relação bilateral. Fernando da Piedade Dias dos Santos acrescentou que acredita que vão ser encontradas saídas para as relações luso-angolanas atualmente afetadas com o anúncio da suspensão por Angola da parceria estratégica com Portugal. O presidente do Parlamento angolano falava à imprensa à margem da cerimónia de abertura da 4ª Assembleia Parlamentar da CPLP, que decorre na capital angolana até à próxima quinta-feira. O presidente cabo-verdiano, Jorge Fonseca, regressou ontem ao seu país após uma visita de Estado de 2 dias a Angola, que classificou como muito bem-sucedida, afirmando que a cooperação bilateral será reforçada. Jorge Fonseca, que falava à imprensa no aeroporto antes de regressar ao seu país, salientou que existe uma amizade profunda entre Angola e Cabo Verde. O presidente cabo-verdiano disse ainda que, com um suporte político muito sólido e muito claro, podemos ser parceiros seguros, fiáveis e úteis. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Guido Westerwelle, citou nesta terça-feira o embaixador do Reino Unido em Berlim, Simon McDonald's, por causa das informações que apontam que na delegação diplomática britânica estão instalados equipamentos de espionagem. Em comunicado, o ministério explicou que solicitou ao diplomata um esclarecimento sobre as informações que surgiram na imprensa britânica e advertiu que espiar comunicações a partir de uma sede diplomática é uma atividade ilegal. O jornal jornal britânico The Independent revelou esta terça-feira, citando documentos dos serviços secretos americanos, que a embaixada britânica na capital alemã conta com um equipamento de escutas. E as notícias terminam por aqui. Segue-se agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta quarta-feira, dia 6 de novembro, tensão política militar em Moçambique afeta o turismo em Nampula e Sofala. Em Angola, Casa Sé defende que a oposição devia abandonar o Parlamento e carência de água está a inquietar as populações da província da Huila, no sul de Angola. Estes são os destaques de hoje. Fique connosco. A tensão política militar em Moçambique está a afetar o turismo em Nampula e Sofala. Essa situação é assumida pelos operadores turísticos na província de Nampula e estes garantem que os turistas têm anulado as reservas nas instâncias turísticas. Já o Ministério do Turismo diz que apenas têm adiado as reservas para momentos mais calmos, mas reconhece os impactos negativos da tensão. Mais com Nadia Souf.
Os hotéis nas regiões de confrontos militares entre os homens da RENAMO e o exército governamental ainda não estão às moscas, mas os turistas já começam a desistir de gozar férias nesses lugares. A província de Sofala é o principal palco de tensão e também o lugar onde se localiza uma das maiores atrações turísticas do país, o Parque Nacional da Gorongosa. Na província de Nampula, onde há praias atrativas, também a situação não é das melhores, como contou a DW Aslam Khan, gerente de um hotel na capital provincial, Nampula.
As pessoas ficam sempre com dúvidas e acabam por não querer arriscar. Os que já estão no terreno também tentam regressar mais cedo, pensando sempre que isto poderá, digamos, piorar e não têm essas certezas. Estamos a falar de turismo e de turistas, estamos a falar de estrangeiros. Agora, em relação aos moçambicanos, as coisas podemos considerar que estamos, entre aspas, habituados a este vem e vai, e vamos arriscando a vida.
De lembrar que alguns países, como Portugal e França, já aconselharam os seus cidadãos residentes em Moçambique a não viajarem para estas províncias no contexto da instabilidade militar. Mas em caso de necessidade extrema, os portugueses devem procurar integrar-se sempre que possível nas colunas escoltadas pelas Forças de Defesa e Segurança, segundo Lisboa. Entretanto, as colunas também são alvo de ataques. E as desistências representam um golpe para os operadores turísticos, assume Aslam Khan, que entretanto desdramatiza a situação.
É aquilo que eu disse, né? As pessoas têm noção ou têm a ideia de que isto está, de facto, muito mal, né? Não está assim tão mal. Mas é sempre aquele receio, né, de estarem aqui e as coisas piorarem. Então dão sempre um passo atrás. Agora, eu penso que não podemos, digamos assim, criar aqui situações em que se possa pensar que isto está, de facto, sem controle. As coisas estão minimamente controladas.
E as autoridades moçambicanas reconhecem também que a tensão está a afetar o turismo, um setor onde o governo deposita grandes esperanças na coleta de receitas para os cofres do Estado. Martinho Moachiwa é diretor nacional do turismo e fala do significado da tensão para o seu setor.
Naturalmente isto afeta o próprio turismo, tal como a economia nacional. Então não podemos dizer que não afeta, mas porque efetivamente afeta a imagem do país e todo um conjunto de processos de desenvolvimento que ocorrem no país. Mas também há uma propaganda muito elevada ao nível dos outros países, portanto, com relação a situação moçambicana, e são empresas, são órgãos de informação que também não estão no campo real. Portanto, a informação que é dada muitas vezes é uma informação já posta em ponto maior.
Por exemplo, a contribuição do turismo para as receitas do Estado em 2011 foi de 12 milhões de dólares norte-americanos, mas as receitas poderiam ser maiores se o setor pagasse os impostos devidamente e se pusesse termo à clandestinidade. O governo tem apostado na divulgação do seu potencial, principalmente focado para as praias e safaris. E face à atual situação de crise, os operadores lembram o impacto em cadeia que a diminuição do turismo pode trazer.
Afeta sobremaneira e também acaba por afetar outras áreas ligadas também, digamos assim, ao turismo e a hotelaria não pode ficar para trás.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. A tensão político-militar em Moçambique está a afetar o turismo em Nampula e Sofala. Essa situação é assumida pelos operadores turísticos na província de Nampula e estes garantem que os turistas têm anulado as reservas nas instâncias turísticas. Já o Ministério do Turismo diz que apenas tem adiado as reservas para momentos mais calmos, mas reconhece os impactos negativos da tensão. E a pergunta que colocamos é, pegando no exemplo do setor do turismo, acha que pode haver recessão económica em Moçambique graças ao conflito político-militar? Envie a sua opinião para o e-mail afriportuga@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O secretário nacional para os assuntos constitucionais e eleitorais da coligação Casa Sé, Francisco Viana, é da opinião que os partidos da oposição deveriam abandonar o Parlamento após o Tribunal ter considerado inconstitucional a fiscalização ao Executivo por parte da Assembleia Nacional. O alto dirigente da Casa Sé considera que só desta forma será possível disciplinar o governo do presidente José Eduardo dos Santos e evitar que o país descarrile para uma convulsão social. Os pormenores a partir de Benguela, com Nelson Sul de Angola.
O mais recente acórdão do Tribunal Constitucional em considerar de inconstitucionalidade a fiscalização ao Executivo pela Assembleia Nacional e para o Secretário Nacional para os Assuntos Constitucionais e Eleitorais da Casa CE, Francisco Viana, um exemplo claro de que aquele órgão máximo do Poder Judiciário em Angola está ao serviço do Presidente José Eduardo dos Santos e não da legalidade democrática. O alto dirigente da terceira força parlamentar disse ainda que, caso não sejam tomadas medidas de precaução, a qualquer momento, o país poderá descarrilar para uma convulsão social generalizada.
O Presidente da República não está a cooperar e isso começa a ficar perigoso para o país. O Presidente da República, pouco a pouco, tem estado a criar condições para arrastar o país para uma convulsão social. Estão a vedar o debate político na Assembleia Nacional. Estão a criar condições para arrastar o país para uma confusão e pôr em causa a estabilidade do nosso país.
Tendo em conta o acórdão do Tribunal Constitucional, que em termos práticos considera que os ministros, governadores, entre outros membros do governo, não estão obrigados a responder perante o Parlamento, como e onde têm aplicado os recursos públicos, o Secretário Nacional para os Assuntos Constitucionais e Eleitorais da Casa CE, Francisco Viana, é de opinião que os deputados da oposição devem abandonar o Parlamento por considerar que a Assembleia Nacional deixou de ser um centro de debate político com alguma importância.
Os partidos que estão na Assembleia Nacional, ou seja, os deputados da oposição, deviam abandonar a Assembleia Nacional. Porque aquilo deixou de ser um centro do poder político sem importância. O que é que se vai fazer se não se fiscaliza as ações do Executivo? Vamos aprovar leis para serem aplicadas como e em que circunstância? As leis que nós aprovamos não têm tido os efeitos pelas quais elas foram aprovadas.
Direto e económico nas palavras, o político da Casa CE disse ser necessário e urgente que se criem condições para disciplinar José Eduardo dos Santos e o seu partido, sob pena de, no futuro, os partidos da oposição serem tidos de cúmplices da situação política que se vive no país.
É preciso criar condições para parar o MPLA, para disciplinar o senhor presidente, para disciplinar os dirigentes deste país. As leis são aprovadas pelos parlamentares, não são aplicadas. E quando são aplicadas no interesse do presidente, no interesse dos membros do governo. Não pode fiscalizar. Então vamos fazer o quê? Se a senhora Isabel dos Santos é milionária, nós não queremos ser milionários. Queremos ter a possibilidade de fazer uma poupança que no fim do mês temos dinheiro para pagar as propinas dos nossos filhos. Portanto, não podem fazer das riquezas de Angola património privado.
De Benguela para DW, Nelson Sul, de Angola.
A carência de água está a inquietar as populações da província da Huila, no sul de Angola. Populares contam que para conseguirem água são obrigados a acordar de madrugada. O programa Água para Todos, implementado pelo governo angolano, dizem os mesmos que na prática não funciona. Mais dados com Anselmo Vieira.
A população da província da Huila debate-se com a falta de água potável. Há quase 2 meses, de acordo com os mesmos, nas últimas semanas as coisas pioraram. Mulheres e crianças com baldes, bacias, cantis à cabeça procuram um precioso líquido a qualquer hora do dia. Os furos d'água existentes são diminutos, o que faz com que muita gente desperte à madrugada. Encontramos Eurídice da Natividade, que habita num dos bairros da cidade do Lubango. Diz que a situação está difícil.
A situação de água aqui no Calumbiro está muito difícil. As torneiras não estão a passar água, não sei qual é o problema. E estamos mal, sem nenhuma condição. A caminho de 1 mês. Temos que ir para a sonda, manivelar. E é algo muito pesado e precisamos de condições de água aqui, Calumbiro. Há muita enchente e muita confusão. 4 horas para ir marcar, 3 horas.
Arnaldo Jacob Kangwe é um dos visados que questiona o projeto Água para Todos, implementado pelo governo angolano.
O pessoal, para ter água, precisa acordar 4 ou 3 horas para ir marcar na sonda. Veio o projeto Água para Todos, mas nós não podemos chamar o projeto Água para Todos, porque é projeto Água para Alguns, porque só a parte de cima é que tem, mas nós de baixo não temos. Temos que nos sacrificar para poder ir na sonda. Pedimos e vê-la nessa situação, porque alguns têm água, outros não têm. A pergunta é, será que o dinheiro não chegou para todos? Ou o projeto, eles têm meta a atingir, que no nosso bairro fomos esquecidos?
A realidade do bairro Comandante Coboi também é transferida para o bairro do Nampa. Júlia António pede ao governo, e em particular à administração municipal do Lubango, que solucione o caso.
Para a gente conseguir água tem que acordar 3 horas. Você às vezes 3 horas vai lá, fica mesmo muito cheio, depois no nosso lado só temos uma sonda, fica muito complicado. Nós pedimos só ao administrador para ver se atende essa nossa parte, essa nossa preocupação, ou nos dão água, ou então nos mete mais uma outra sonda, só assim que o problema estará resolvido.
A falta de vontade é apontada por Mário Gaspar.
É um problema muito profundo que merece, de facto, uma grande reestruturação, porque a água, para alguns, apenas estão lá pelo benefício pessoal. Falta vontade política, cada um está aí para o seu bolso, esquece os demais. É o bolso e ponto final, que se vire a população.
Apesar desta realidade, o presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, no seu discurso à nação, sublinhou que o fornecimento de água potável às populações melhorou significativamente. A DW África procurou ouvir a Direção Provincial da Energia e Águas, mas não fomos bem-sucedidos. Da Huila, no Lubango, para a DW, Anselmo Vieira.
Há muito que se sabe que os sacos de plástico são um problema de grandes dimensões para o meio ambiente. Agora também a Comissão Europeia, em Bruxelas, decidiu que chegou à altura de todos os Estados-membros tomarem medidas concretas para reduzir a produção e o uso de sacos de plástico. Cristina Cripal, com mais informação.
Para a Comissão Europeia, sediada na capital belga, chegou à altura de aplicar o travão de emergência. O comissário responsável pelo meio ambiente, Janez Potocnik, diz que na União Europeia são usados mais de 100 mil milhões de sacos de plástico por ano.
Destes, mais de 8 mil milhões acabam por ser deitados fora como lixo, criando enormes problemas, sobretudo para os animais que os engolem.
Por isso, o comissário apresentou na segunda-feira, 4 de novembro, um projeto para alterar a respectiva diretiva e obrigar os Estados-membros a reduzir o consumo do material tóxico. Alguns, na verdade, já deram esse passo há bastante tempo. Tanto os dinamarqueses como os finlandeses registram um consumo de 4 sacos de plástico por habitante e por ano. Já os portugueses, polacos e eslovacos precisam de 450. A Alemanha ocupa uma posição mediana, com 70 sacos por ano e por habitante. O comissário reconhece estas diferenças.
Alguns membros já obtiveram excelentes resultados neste contexto. Se os outros seguirem o exemplo, será possível reduzir o consumo na União Europeia em 80%. Os Estados-membros vão passar a ter o direito de impor restrições à comercialização, incluindo uma proibição de sacos de plástico, algo que a legislação atual não permitia.
Resta saber se haverá países que tomarão uma medida tão drástica. Para já, a proposta da Comissão ainda carece do aval do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros, no qual estão representados os governos dos Estados-membros. E em muitos países, sobretudo aqueles que acusam um consumo elevado de sacos de plástico, uma proibição seria extremamente impopular. Além de que os países com grandes indústrias de plástico, como a Alemanha e a França, não vão deixar de exercer pressão para diluir a nova diretiva. A deputada europeia Dagmar Roth-Behrendt, do Partido Social Democrata Alemão, critica o fato do comissário Potocnik permitir aos países membros decidirem quais as medidas a tomar.
Se a intenção do comissário é mesmo reduzir o consumo, então tem que haver uma solução comum para toda a Europa.
Mas Benjamin Bongard, da Associação Alemã para a Proteção da Natureza, NABU, saúda esta solução flexível proposta pelo comissário. Parece-lhe mais importante que sejam rapidamente implantadas medidas eficazes para combater a poluição dos oceanos. Bongard aponta o exemplo irlandês. Este país aumentou progressivamente o custo dos sacos de plástico ao longo dos últimos anos.
Com o resultado de que o número de sacos recuou em 90% e hoje cada habitante da Irlanda usa apenas 18 sacos por ano. Ao mesmo tempo, recorreu-se a receitas fiscais para financiar uma campanha de esclarecimento.
O perito em gestão de detritos considera que a União Europeia se pode transformar no líder da proteção mundial dos oceanos, extremamente afetados pelos plásticos, pois o problema vai muito além da Europa. Sobretudo nos países emergentes, aumenta o consumo destes produtos. Há países em que os rios e lagos estão praticamente asfixiados por cobertores de sacos e garrafas de plástico, e uma parte acaba por ir parar ao mar e causar danos de grande monta. Cristina Gripal, DW.
DW. Desporto.
O Bayern de Munique, atual campeão da Europa, conseguiu o apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões com duas rodadas de antecedência. Nesta terça-feira, os alemães visitaram o Vitória Plzeňa na República Checa e venceram por 1-0. O croata Mario Mandžukić foi o único a balancear as redes na noite passada. Depois da vitória, o avançado dos bávaros, Thomas Müller, admitiu: Não foi necessariamente o desempenho que tínhamos desejado. Ganhámos, cumprimos o nosso dever. Disso todos sabem. Mas não fomos para casa muito felizes, cometemos muitos erros. E por isso a vitória foi mais apertada do que muitos pensam. Até ao momento irrepreensível no grupo D, incluindo uma goleada por 5-0 na recepção à equipa checa, esperava-se que o atual campeão europeu seguisse rumo às oitavas de final sem grandes dificuldades. O objetivo foi cumprido, mas o Bayern de Munique, treinado por Josep Guardiola, teve que lutar contra o empenho do Plzeňa. A sua atuação em campo foi pouco eficaz, algo pouco habitual. Mario Mandžukić cabeceou com sucesso aos 65 minutos da partida. Antes do jogo, Bastian Schweinsteiger, jogador do Bayern de Munique, relembrou que apesar do Plzeňa não ser uma das equipas favoritas do grupo, já conseguiu alcançar resultados estrondosos nesta fase. Nós temos de estar muito concentrados. A coisa mais importante é conseguirmos levar daqui os 3 pontos e da melhor maneira possível. Claro que ainda queremos conseguir dar um bom espetáculo, mas temos que nos lembrar que o Vitória Plzeňa já ganhou 6-1 neste campeonato. Isso dá-lhes também mais autoconfiança e o jogo pode decorrer um bocadinho diferente do que no Allianz Arena. Apesar da autoconfiança da equipa checa, o suplente Mário Mandžuke apontou o único golo, oferecendo o cartão de passagem ao Bayern para o apuramento nas oitavas de final. Este jogo representou a nona vitória consecutiva do Bayern de Munique na Liga dos Campeões da UEFA, o que constitui um recorde. Contudo, a história foi diferente para o Bayern Leverkusen. O clube campeão, que jogou contra o Shakhtar, não foi além de um empate sem golos na Ucrânia, na partida da quarta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões. Ainda assim, a equipa alemã assegurou a segunda posição, agora com 7 pontos, mantendo 2 pontos de vantagem para o adversário da noite passada. Por isso, no final da partida, o diretor desportivo do Leverkusen, Rudi Völler, estava satisfeito. Se alguém me tivesse dito que depois de 4 jogos conseguíamos chegar aos 7 pontos neste grupo, eu assinava embaixo. Por isso, depois de uma primeira parte fraca, temos de estar muito felizes porque a equipa lutou muito na segunda parte do jogo para alcançar o ponto. A equipa ucraniana pressionou boa parte do jogo, mas abrandou perante a atuação de Bernd Leno. O Shakhtar contabiliza agora 5 pontos, atrás do próprio Leverkusen, que tem 7. Zeman Rolf, jogador do Leverkusen, não desvalorizou a dificuldade do duelo. Este é um jogo difícil, não podemos ignorar o facto de eles terem uma equipa muito forte. Vai ser um conflito complicado. A nossa posição é favorável para nós, mas só se tornará mesmo boa se conseguirmos pelo menos 1 ponto ou mesmo a vitória. No comando do Grupo A, com 2 pontos, segue o Manchester United, que foi a Espanha empatar a 0 com o Real Sociedad, com apenas 1 ponto somado.
Escute a DW em FM, em Cabo Verde, através da Rádio Nova, Santiago, 101.6 e 97.0 MHz, São Vicente, 102.3 e 104.3 MHz, Boa Vista, 97.0 MHz, Brava, 99.1 MHz, Sal, 106.4 MHz, Santo Antão, 99.9 MHz e São Nicolau, 101.0 MHz. DW. Espaço do ouvinte.
A tensão político-militar em Moçambique está a afetar o turismo em Nampula e Sofala. E a pergunta que colocamos no início da emissão foi, pegando no exemplo do setor do turismo, acha que pode haver recessão económica em Moçambique graças ao conflito político-militar? Comigo em estúdio está a Madalena Sampaio, que nos vai apresentar as opiniões dos ouvintes. Olá, Madalena, bom dia, muitas respostas.
Bom dia, temos sim muitas respostas. Eu começo pela resposta de Osvaldo de Rosário. Ele diz que sim, pode haver uma recessão, mas tudo isto não passa de uma manobra da Frelimo e do seu presidente para a restauração da ditadura em que o último se vai perpetuar no poder. Afinal, não se fazem omeletes sem se quebrar os ovos. Aníbal Batista diz que ninguém irá arriscar a vida em viajar para um local perigoso e é óbvio que os turistas cancelem as reservas, pois estamos em guerra. Inocêncio Fortunato escreve que provavelmente sim, haverá recessão. Vejamos que se está a falar de um conflito armado e em armas e munições. Estas, por sua vez, provocam danos materiais e humanos. Os danos humanos, infelizmente, não se reparam e já os materiais não são condição sine qua non para o desequilíbrio económico. Hélio Filemón Inguane acha que, obviamente, a recessão já é uma realidade na Pérola do Índico e em todo o mundo o governo, sendo representante do Estado, é o último a aceitar. Triste pátria amada que está a ser desamada pelos seus filhos, a inércia de todos os moçambicanos cria esta situação. Alcídio Romãos, de Maputo, escreve que, sem dúvida nenhuma, e o que há de bom nos nossos dirigentes é a ausência total de vergonha na manipulação da verdade. Se hoje é adiamento na ótica do ministro, amanhã não será desistência enquanto prevalecer o conflito, interroga este ouvinte. Alfazema de Quindono José também escreve que este país está a ficar afetado cada vez mais. Que pena, lamenta. Lívio Hugo Jeque escreve que pode haver recessão em muitas áreas, mas não só no turismo, como também na parte comercial, porque se teme que a qualquer momento os ataques assumam uma proporção muito grande. Por exemplo, o governo português já aconselhou os seus cidadãos a não viajar para as províncias de Sofala e Nampula. E Lucas Ignas de Pemba, Moçambique, acha que, já que o homem é apaixonado pelo bem-estar, não há dúvidas de que pode haver alguma oscilação na economia, mas ninguém gostaria de se ver num lugar onde as armas dominam ou falam mais alto. E Carlos Samajo escreve que enquanto houver conflitos políticos, os inocentes sofrerão. É claro que a economia vai baixar. O que adianta viajar enquanto o país está em guerra não declarada? O partido no poder tem que arranjar estratégias de eles mesmos se auto-exonerarem, porque quando a bomba explodir, todos vão pagar. E Cidinho Mix Vasco acha que sim, nunca se sabe o que vem amanhã. O exemplo claro é o técnico da Liga Muçulmana, que não vai renovar o contrato. Como diz o nosso presidente, estamos em paz. E Lázaro Bárbaro Chico Lupi escreve, pode sim, porque tais necessidades governamentais assim o exigem. Francisca.
E obrigada a todos os ouvintes pela participação. Termina aqui a emissão da manhã da DW. Já sabe que se pode manter atualizado através do nosso website www.dw.de/português. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Tenham um bom dia.